Oi pessoal do Clumência, estamos começando aqui o quinto podcast do site. Nesse podcast a gente vai falar sobre três assuntos extremamente diferentes, fugindo um pouco sobre Relíquias da Morte, ainda falando sobre o assunto, né, que tem que falar sempre. E dessa vez a gente tem a primeira presença do Theo, o tradutor.
Oi.
Aí, como sempre, né, Verônica, Diego e Aline.
Oi.
Oi.
Quais serão os assuntos do nosso podcast, Verônica?
Bom, a gente vai falar um pouquinho das filmagens de Relíquias da Morte, né? Comentar o que está acontecendo aí recentemente. Também vamos falar da questão dos DVDs estendidos, que saiu agora. E também do parque de diversões, que vai começar a funcionar aí no ano que vem, né? Quais são as expectativas, o que vai ter de novo e tudo mais.
Aí, vamos começar falando sobre o quê? O parque, que a Aline está mega empolgada.
Sim.
Então você começa.
Tá, vamos lá, sobre o quê?
É, por que você quer ir lá?
Sim, todo mundo quer, né? Mas assim, eu acho que você vê que, tipo, a realidade, sabe? Assim, tipo, voltando os livros. Vai ser meio assim, pá. E, tipo, mas eu achei que tem poucos brinquedos.
Eu também achei.
Eu também achei pequenos. Não, não.
É, parece.
Tipo, sei lá. São três. É, tipo, vai ter mais três.
Tipo, são três brinquedos, sendo que um é dois, assim, são quatro. Então achei meio pequeno, assim, tipo, porque normalmente os parques têm mais coisas, assim.
É, mas não dá pra gente comprar varinha, né?
A parte dos souvenirs e os bares e tal, o Hogsmeade talvez seja maior do que os próprios brinquedos, né, eu acho.
É, sim, mas tipo, você vai ter que pagar a entrada e mais R$100 lá dentro também, né?
Ah, isso é?
R$100?
É, assim, eu acho que o parque vai ser muito, tipo, pra compra. Vai ser muito pra fã, entendeu?
Com certeza.
Acho que não vai ser uma coisa meio... Ah, eu não gosto de Harry Potter, vou pra lá me divertir. Eu acho que quem não gosta não vai se divertir.
Você sabe se o castelo ele é só pra montanha-russa ou se vai dar pra entrar assim nele também?
Acho que vai dar, porque na apresentação, do webcast, eles são um set do Salão Comunal da Grifinória.
Olha que da hora.
Ah, isso deve ser legal, então.
Não, é que assim, eu acho que a gente não pode esquecer que ele é como se fosse um anexo do Island of Adventure, não é?
É, não sei como é que é por lá, né?
É, assim, tem o Island of Adventure, que é um parque que tem lá do complexo. Ele não é do complexo Disney, mas ele tá lá, é um parque.
Sim,
e pelo que eu entendi, o parque de Harry Potter vai ser como se fosse um anexo desse parque, entendeu? Então não é um parque autônomo, entendeu?
É, vai ficar na região, né, ali, no caso. Pertence ao complexo, digamos assim.
É, ele é como se fosse um complexo do Island of Adventure. Ele é um anexo, assim, sabe?
Uhum. Não, Dini, só lembrando pro pessoal que o parque estará aí no meio, né? Na metade lá de 2010, lá pra agosto,
não é? Não, é Spring. Spring? Não, Fall. Não.
Pô, sabe o que eu tinha uma ideia? Vê se vocês concordam comigo. Eles podiam fazer, tipo, um cinema lá dentro do parque. Aí o que acontece? O parque estrearia no mesmo dia que estrearia Relíquias da Morte. Aí todo mundo que ia no parque podia ir no cinema, ou todo mundo que ia no cinema podia ir no parque, entendeu? Aí fazia, entendeu? Então, entendeu?
Vamos mandar essa ideia pra eles, né?
É claro, vou mandar e-mail pra eles.
Que todo mundo que ia no parque, imagina, na inauguração. Mais de 200, 300 mil pessoas, 400 mil, 500 mil, tudo isso.
Nossa, então, tipo...
Eu acho que ia ficar muito vucu-vucu isso.
É, com certeza.
Porque com certeza na inauguração já vai todos os atores, então...
Não, não todos os atores, porque eles são...
Tá,
muito...
a maioria.
Só o Tom Felton,
né? Tom Felton e o Alfred North. eu jogar bem futebol.
É verdade. Mas...
Eu achei assim que o parque tá muito, assim, pelo que eu vi da planta, tá onde tá o castelo, o lago, o vilarejo, tá tudo muito fiel ao livro, eu achei, a localização das coisas.
A arquitetura tá bem legal, né?
Tá bem legal, achei que tá bem fiel, assim, a planta, né, do que a gente vê no livro, né, que
Sim.
foi descrito no livro. Eu achei legal, achei que a JK acompanhou bem, assim, esse, pelo menos essa parte, né, do parque.
Eu
acho que depois eles vão tipo, construir mais coisas, né?
Porque eu pensei
eu acho
nisso
que
também.
Porque assim, nisso. Eu acho que eles vão ver se vai fazer sucesso e aí eles aumentam mais.
Mas se não fizer sucesso também, eles se lascaram, porque gastam 1,5 bilhão.
Ah, mas com certeza, vai levar a gente do mundo inteiro pra lá.
E um
acho
dia
que não tem como não fazer sucesso.
É, com certeza.
E assim, eu acho que assim, o mais legal lá, eu acho que vai ser a magia, sabe? Você vai estar. Nossa, sabe? Porque a gente fica feliz com o pôster que tem no cinema, sabe? Uau, um
Não,
pôster de
nem
Harry
falha.
Potter.
Não, com certeza.
Aí imagina, você tá num parque assim, só Harry Potter, aonde você olha vai ter um tamanho gigantesco, né?
E você pode entrar no castelo, assim, sei lá, deitar na cama lá. Não! Porque já começa com isso.
É, ter aulas também, né? Não.
Ficar lá, tá ligado? Aqueles que vai quer ficar.
Vai ter animais dentro da floresta ou não?
Sim, um tigre, né? Não, mas tipo, o que será que vai ter na cabana do Hagrid? O
As
Hagrid
coisas
tem.
do Hagrid?
Nada.
Não,
Ah, acho que nada, só uma
simples
réplica.
unicórnio dele. É uma réplica.
Mas você viu que nas artes conceituais, tem uma, lá no Olivaras, por exemplo, vai ter funcionário, tipo, meio que interpretando o personagem, que a varinha escolhendo bruxo e tudo mais.
E falou que vai
É
ter,
isso que
tipo. Pode falar, Lucas. Não, pode falar. Ah,
Não,
deixa você
vai,
falar.
não vai ser um ator que vai ficar lá, né, gente? Não vai ser um ator que vai ficar lá. Toda hora, assim, a varinha escolhe o bruxo, a varinha escolhe. Os caras vai.
Não,
Não,
eu
que eu
fiquei
pensei
sabendo.
agora. Ai, tava achando.
Gente, eu tô muito eufórico.
Eu tô falando que eu fiquei sabendo que. Mas sabe mais, tipo, ele só. Desculpa. Mas sabe mais, tipo. Tô. Para de rir,
É um
porra.
assunto muito. Se vocês quiserem, a gente faz podcast só sobre isso, tá?
Ah, tipo, eu ouvi falar que vai ter, tipo, um cara lá dentro que vai te ajudar a escolher. Aí você vai tocar em uma varinha assim, e, tipo, até brilhar. A fazer alguma coisa vai ser que você tem que comprar, tipo coisa assim, tá ligado?
Ai, que tenso.
É,
Pessoa
pessoa.
horrível. É no campeão.
Aquela, tipo, aquela mão de ogro, sabe? Assim, tipo, um troll.
Aquela mão feia e brilha e você.
O quê?
Tipo, você
Não,
tentando falar
mas
coisa.
eu acho que vai ser uma boa ideia.
É, vai ser bem interativo. Mas
Ó.
aí, que. Ah, pode falar.
Não, vocês estão falando tanto, não deixando nem o Theo falar, coitado. Deixa ele falar aqui, ele tá quieto.
A primeira participação, a pessoa fica meio tímida, né?
Tá, pois é. Ah, eu acho que vai ser legal isso com vários. Mas aí tu vai. Tipo, tu pode perder lá o dia inteiro até tu encontrar a varinha. Imagina, nada da varinha piscar.
Ah, não, não, não vai. Eles não vão ser trouxa, eles vão pegar e falar assim, ó. Vão pegar, vão fazer isso aqui. Tipo, eles vão ter um estoque, assim. Metade vai ser mais das que brilha. Aí eles vão dar, tipo, que nem no filme, três que não brilha pra você. Aí vai falar assim, já deu seu tempo já, vai, pronto. Ou se a fila
Nossa.
tiver grande, já vai dar logo as brilhantes pra todo mundo, já.
É,
Eu acho
imagina.
que vai ser legal as comidas, assim, feijãozinho de todos os sabores, cerveja
Cerveja
manteigada,
manteigada, nossa, deve ser muito.
nossa,
É,
achei muito
abóbora.
suco de abóbora.
Imagina ele
Quando
bêbado lá.
eu já comi o feijãozinho de todos os sabores lá. E eu fiquei assim, ah, meu Deus, e tal. Imagina, eu chegar lá e ficar assim, eu tô aqui
Só
com o
coisa
negócio.
assim. Ele vai ficar bêbado lá no Três do Açúcar.
Podia dar pra comer em Hogwarts, né? Tipo, você sentava lá no balcão.
Pra
Aí
aparecer a comida.
tinha aqueles prédios.
Aí chega o Dumbledore lá, né? E que sim, meu amor quente! Claro, chega, claro.
E vocês acham que o público, a maioria do público vai frequentar a criança ou vocês acham que não tem nada a ver? Vai ser
Não, eu
equilibrado?
acho que vai ser bem adolescente, porque assim, a maioria provavelmente vai ser migrante. Não vai ter muito. Não, lógico que vai ter muito, assim, né? Mas
Ah,
não vai
sempre
ter
tem lá, mas
muito.
não. Mas
Porque
tipo,
assim, criança
acho
que vai ser gente dos Estados Unidos mesmo, sabe? Não vai um brasileiro, ah, eu tenho 10 anos, quero ir nos Estados Unidos pro parque. Chega amanhã, ah, vai, filho. Não.
Ah, eu conheço muita gente assim,
É,
viu?
tem umas mães que são meio loucas, né, mas. Sabe, assim, eu acho que tenho 16 anos, já foi da série e tal, porque no Brasil em si, eu acho que nem vai ter divulgação do parque, sabe? Vai ter aonde? Vai ter na CDC lá o catálogo.
É, mas
Ah,
assim,
tem que
a
contar
viagem
que a
pra.
gente tem que ir. Não pode esquecer do DVD também, né? Vai ter um extra do DVD que também vai ter uma forma de divulgar.
Isso se lançar
É.
o DVD também, né?
Ah, DVD aqui no Brasil, não vai
Aqui,
dar.
o DVD do Enigma vai ter um especial do parque de 20 minutos.
É, então.
É, e por falar em DVD, vamos falar do assunto DVD então? Ou não? Ainda não.
Vamos.
Já quer falar do DVD?
Ah,
Ah, vamos então.
posso. É, assim, bom, vocês querem começar o DVD da Ultimate Edition ou do Enigma do Príncipe?
Ah, vamos começar com o simples, né? Com o Enigma. Começa Eu achei os extras muito fracos, vocês chegaram a ver?
Eu acho que o que eu mais gosto no DVD são as cenas deletadas. Porque deletou muito nesse filme.
E não foi muito pro DVD.
Eu quero ver as cenas deletadas, mas os extras nem prestei muita atenção. Então.
Eu quero ver aquela do coral, sabe? Que eles cortaram. Parece ser muito boa.
Mas eles botam as cenas deletadas, tipo, muito pequenininhas, assim, muito... Sei lá, não tem graça.
Coisa de 10 segundos, sabe? Só...
É.
Acabou.
As do DVD da Ordem da Fênix são umas coisinhas de segundos, assim, tipo, nada a ver.
Ah, é bom lixo da Ordem da Fênix.
O mais legal é a de Cálice de Fogo, que nem tem uma parte lá do... Que eu acho que eles cortaram devido à censura. Que o Harry tá andando pelos castelos, e tem gente se beijando, aí o carrinho balançando, assim.
O Snape vai tirando eles das carruagens.
É, tem a parte falando da marca negra e tal, acho que foi uma das boas cenas cortadas bem.
É, aquela cena é bem massa.
Deixaram eles sacolhendo o corpo do Cedrico lá e cortaram isso.
É. E agora, da versão estendida, pelo amor de Deus, que versão, hein?
E pior que só vai, a gente vai se criticar, que só vai sair lá em Blu-ray, né?
É, vamos ver, né? A equipe já mandou um e-mail pra Warner Home do Brasil. Vamos ver se eles vão trazer, a gente fica enchendo o saco deles até eles trazerem. Mas também se eles vão trazer, no YouTube vai ter 2 dias depois também, né?
Ah, isso é. Nossa, eu acho que vai ser muito legal ver a cena, assim, bom, não sei se a gente vai poder ver, né? Mas que eles fazem as audições com a Emma, com o Rupert, com o Peter. Vai ser muito legal, assim, deles chegando, fazendo todos os testes pra entrar na...
Isso aí.
O Rupert tinha mandado um rap, não foi?
Foi.
Ele mandou um vídeo.
Vamos ver se tem. E, tipo, vai ser legal também ver o quê? Que parece que vai ter erros de gravação também, né?
É verdade. Que o Harry pega na bunda do Dumbledore. Não sei se os assistentes perceberam, mas vocês verem no trailer que o Harry tropeça na capa do Dumbledore. O Harry pega na mão do Dumbledore e fala, opa, desculpa, daí até pede desculpa de novo, né, desculpa, tipo, opa, opa, fofinha.
Aí o Gabão vira e fala, gostei. Faz de novo.
Aí o Yates fala assim, esquece, tá, ia fazer uma piadinha sem graça.
No sétimo, o Harry vai aparecer nu lá. Tipo, ele vem, meu menino.
É quase o filme da Xuxa. É quase o filme da Xuxa.
Eu não vi o filme da Xuxa.
Tem? Vem, menino. Vem com o vô, vem.
Nossa, que medo, mano. Aí vai lá o Deno, mano. Não.
O que vai ter legal também vai ser aqueles... Não sei se vocês já sabem, se na opção do Blu-ray, o que acontece? Enquanto você assiste o filme, vai ter uma opção
movie
assim...
Experience.
Isso, vai ter uma janelinha aqui embaixo, que vai ser tipo os atores, o diretor, comentando a cena aí que você tá vendo.
Só com o Chris Columbus só que vai ter. Tem esse Narnia, eu acho muito legal também. Tipo, eu não assisto o filme inteiro, mas em Harry Potter com certeza assistiria.
Pra ver como foi criada cada cena, né, mano? Tô louca.
Muito interessante.
Tem o que mais? Eu achei muito pouco os minutos estendidos, né? Pedra Filosofal é 7 só.
É, mas também, tipo, já saiu no DVD, já, sabe? Mas eles não cortam uma hora de filme também, né?
Ah, tem uma notícia que falou que a edição final aí da Pedra Filosofal tinha 4 horas e meia.
Ah, claro que não. Nem o livro tem tudo isso.
Mas acho que, assim... Aquele meio que documentário que vai aparecer da vida da autora e tudo mais, vai ser no do Enigma do Príncipe, né?
Isso, no Simples, agora, no final do ano.
É, eu achei bem legal, assim, também, isso daí que vai ter.
Ah, não, sinceramente, eu não vejo muita graça nesses documentários.
Pra ser sincero,
é legal, mas tipo, todo mundo já viu.
Então, tipo, pra ser sincero, eu acho que eles puseram isso mesmo pra encher linguiça, né?
É, com certeza.
Que não tinha mais nada pra pôr, assim.
Aqui, ó, um sneak peek do parque. Aí tu vai ter o sneak peek de... Ah, hoje Relíquias da Morte vai estar no, na câmera do, da última, da edição final lá, né?
Eu acho, né?
Não pode ter o sneak peek de Relíquias da Morte. Não sei. Porque isso já tá no de câmera e no de pedra. Coisa da J.K., tipo... Hã? Não vai ter o filme, vai ser um... pacote extra, assim.
É. Ah, pode até ser, mas eu acho interessante, assim, porque eles nunca colocaram alguma coisa da autora no, nos DVDs, assim. Acho que eles já estão preparando pro final da série, assim, sabe? Aquela amate final, remate final das coisas.
Uma coisa que eu acho que é o mais interessante que eles não colocam é, assim, coisas assim da filmagem, tipo, o último dia de filmagens, o primeiro, acompanhando, assim, os atores pela câmera, assim, são coisas assim que é legal e eles nunca colocam.
E se eles põem em especial? Aí, isso tipo... sei lá.
Não, mas no do Cálice de Fogo tem um pouco, quando chega os três lá, o Cedrico,
é,
o...
esse Cotu, é legal.
É, eles não. Conhecendo lá, conhecendo as pessoas e tal, é legal.
Esse especial é muito louco mesmo.
É, esse é legal. Um que eu também achei muito legal foi o da Tonks, que ela mostra como é que funciona o local de gravação.
Ah, vai ter isso também nesse.
Vai,
mas
né?
Vai ser com o...
Mas é com o Alfred, não sei, e o Matthew Lewis vão apresentar uma coisa. E também tem outro que o Tom Felton também apresenta.
É, eu vi isso daí lá, mas achei bem legal, assim, legal essas coisas.
Eu acho... é bem, tipo... Você é, algo a mais,
você, né? Você entende o cotidiano das gravações, sim, como é que funciona, onde eles almoçam e tal. Onde eles ficam, mostra os trailers deles, onde eles dormem.
O tenso é que no Brasil não tem isso, né? Tipo, o pessoal vai lá e vai comprar na locadora porque é R$7,90, sabe?
E a atriz da Tonks canta muito bem, né? Pelo menos no DVD.
Ela canta.
Ela canta super bem.
Ah, eu queria ver, gente, imagina assistir esses filmes, A Pedra Filosofal e Câmara Secreta, que eu assisti em VHS e vem em Blu-ray, tipo, nossa!
Foi em 2001, né? Saiu o DVD.
Era
VHS e DVD ainda.
Era 2001 não, saiu o primeiro...
Pedra Filosofal era em VHS, não tinha nem DVD ainda, depois que
lançou. Né? E Câmara Secreta lançou em VHS, mas já lançou em DVD. A Prisioneira de Azkaban nem lançou em VHS.
Não, acho que lançou, porque a Ordem da Fênix também lançou em VHS, eu acho.
Não.
A Ordem da Fênix não.
Não.
Nem existe mais VHS.
Mas Pedra Filosofal foi pra DVD já, quando foi em VHS também, eu acho. Porque eu tenho um pôster de uma locadora que diz disponível em DVD e VHS.
Não, agora tem, né?
Não, mas que na época... Sim,
Mas acho que demorou 2 anos, eu acho, né?
Não, mas na época lançou em DVD também.
Lançou também em DVD.
Lógico que não.
Lançou, gente. Aqui no Brasil, aqui, que não era muito comum ainda DVD.
Provavelmente, então.
Não, tipo... mas lançou. Tanto é que eu lembro que meu tio me perguntou, você prefere em VHS ou em DVD? Aí eu falei, não, em VHS, que eu não tenho DVD, né? Que na época eu não tinha.
Na época que DVD era R$800, hoje é R$99 no Carrefour.
Pior que é verdade.
E eu quero que eu comprar o Blu-ray, mano.
E agora a gente querendo comprar um Ultimato, né?
Mas, pô, mas que merda.
Uma ideia que eu queria... Que eu gostaria muito que tivesse... É que assim, não, acho que o Cálice de Fogo também foi. Mas Ordem da Fênix e os outros que foram também, no IMAX.
O que lançou? Aqui no Brasil, você diz?
Não, porque tipo... Tem o... Lançou o Animado Príncipe no IMAX, certo? A Ordem da Fênix ainda não tinha, portanto, não teve. Podiam relançar aqui no Brasil, né?
Já relançar o Sumiama. Isso. Pode crer, ó.
Imagina verdade. A cena do Ministério, né? Que ele...
bem louco.
Pode crer.
Então. Mas não sei.
Deixa eu ver o que vai ter mais aqui. Vocês viram que vai ter aquela a Dali lá com o Rony lá?
Aí é a teste, como é que chama? Teste.
E o cabelo dela já tá muito estranho.
Ah, mas isso é legal. Eu acho muito interessante essas coisas. E primeiras coisas de Ricas da Morte, né? Fala sério.
Você viu que na entrevista que aparece o Rupert tá de barba? Acho que ele vão fazer de barba nesse filme, não vão?
Não sei ainda.
Ah, espero.
Mas você viu, figurino dele... Nossa, mas tipo, já dá pra você ter uma ideia do set. Se bem que do Enigma do Príncipe, quando lançou junto com... Do Ordem da Fênix, já mostrava até a caverna, né? Não lembro? Uhum.
Não.
Já mostrava até a caverna, né? Tá.
Todo mundo dormindo. Não. Mostrou o motor lá, pegando o baldinho lá.
É, não, legal. E
o beijo lá, que todo mundo pensou que ia ser um beijão.
Não, nem me fala disso, pelo amor de Deus.
É verdade. Não, até que... hoje, a hora que ele beijo, eu viro pro Thiago e falo, que é isso? Aí eu Thiago, dando risada lá no cinema.
Não, até minha irmã, quando tinha 5 anos de idade.
Já acha, nossa, é... opa.
Não, pelo menos.
E Relíquias da Morte, claro, vamos falar sobre filmagens, né? Ou não?
Ah, vamos.
Se bem que só teve... Ah.
Desde o último podcast eles filmaram o quê só? Só o Sete
Potter. Só o Sete Potter, pelo que a gente sabe, só isso. E...
Nossa. E também enigmáticas as filmagens, né? Porque eles estão fazendo no solo. Tá... Até agora eu não vi nada de que remeter efeito especial, essas coisas todas. Né?
Não, mas isso é certo já. Eu acho que teve isso até já em confirmação em algum dos tabloides. Ó, a pista bovindo lá foi pra realmente o HP4, o blog lá, Ape. Harry Potter for You, eles já informaram que foram feitas locações desses locais pra quê? Pra criar obstáculos e fazer ângulos de... captação de ângulos.
Uhum.
Entendeu? Mas, e eles liberaram fotos de como é que tá sendo feitas as filmagens aéreas. Eles estão pendurando containers lá em cima. Pra realmente ser no ar, entendeu? Vai realmente ser no ar. Vai ser...
Ah, menos mal, né? Porque eu me assustei quando eu vi. Eu falei, não...
E na foto não tá a coruja, né? Das do dublê, pelo menos.
Não.
Se não. Cortar a coruja, vai ser tenso. Mas como ia cortar, né?
Não, não dá, meu. Porque eu acho que é uma morte super importante, assim. Não dá pra deixar de lado.
Não, deixar de lado eles não vão. Ou já morreu na toca, já.
Não, mas eu achei ridículo isso.
Mas, eu acho que essa cena vai ser muito foda. Provavelmente eles vão colocar essa cena no IMAX.
Provavelmente, porque é a cena do começo também, né?
É a cena do começo e é a cena de ação, sabe? É a cena que tem, é a cena de mais ação que tem no filme, né? Tipo, ação mesmo, que tem ação.
Tem vários momentos do filme que tem muito.
Não, tem essa, tem, tipo, da Nagui não tem como ser em 3D praticamente, sabe? Aí tem da Casa dos Lovegood, por exemplo, né, que explode lá e tal. Mas só isso.
Tem também a da batalha final.
Tem lá na Sala Precisa com o Draco lá também.
A sala precisa. Tem a sala precisa cuidar, tem a luta dos Malfoy.
Não, mas o que eu tô falando assim, pro IMAX, pra sair em 3D, sabe? Porque eles não vão colocar uma cena qualquer em 3D. Tipo, pode ser até a cena mais importante do filme, mas, tipo... Tem que ser alguma coisa que fica...
Eu acho que todas essas são possíveis, assim. A dos Mansão dos Malfoy e a da batalha final são grandes concorrentes, eu acho.
Não sei.
O que vocês acham, meninos? Vocês estão...
É, só eu e a Verônica falando aqui.
Só nós dois, o que vocês estão fazendo?
Acho que a Mansão dos Malfoy, não tem tanta ação. É uma cena legal e tal, mas pra ser em 3D, eu não sei.
Nossa, acho
mais a batalha final.
Acho que é a batalha mesmo que vai ficar em 3D.
Eu acho que vai ser o Sete Potters, com certeza. Não, eu tenho quase certeza.
É, o Sete Potter também.
Mas, falando na mansão, gente, essa mansão vai ser demais. Nossa, eu tenho certeza, vai ser uma cena muito... Porque eu lembro que no livro, eu acho que foi a cena que eu fiquei mais... Porque você não sabe o que vai acontecer, se vai ser ali a batalha, se alguém vai morrer, sabe, assim. E é uma coisa muito, sabe, o nervosismo da Bellatrix, do Lúcio, do Draco, de todo mundo. Aí morre logo, assim, o Rabicho, do nada. Não, até porque eu acho a morte dele, assim, ridícula, mas isso não vem ao caso. Esse é um livro que você fica... Passa 2 dias, você já esquece metade, né? Porque é muita coisa.
Aquele negócio do bicho papão, eles vão cortar, né? Do vampiro.
Não sei, do jeito que esse filme tá. Do jeito que esse filme tá.
Eu não sei, eu sempre vou meio com a expectativa no alto e saio meio decepcionada, sabe?
O Thiago também é assim.
Eu acho.
O Enigma saiu assim sem saber o que pensar, né?
Porque tem umas coisas no Enigma do Príncipe que... Cada vez você botava a maior fé, assim, chega na hora é uma bosta. E tem umas coisas que você falava, putz, essa cena vai ser um saco. Aí você vai lá e surpreende. Acho que é isso que deixa a pessoa meio confusa quanto ao Enigma do Príncipe.
Ah, Eu acho que, não sei, sabe? Agora a gente já comentou várias vezes. Tem cenas que podiam ter sido colocadas e não puseram. Tem cenas a mais que nem precisavam estar ali, sabe? Que não fazem sentido algum. Então.
Tipo, a cena da caverna, mas a cena da caverna e da torre de astronomia, assim, pelo menos no cinema, ficou muito melhor que o livro, assim, tipo, só assim. No cinema, quando eu tava sendo assim, o Gustavo, ele falou, caralho, mano.
Porque no livro, tipo, no livro mostra, explica muito mais detalhes, mas, pô, uma cena dessa, assim, de suspense, no filme é muito melhor.
Ah, a gente não pode comparar filme com livro, né? É totalmente diferente. Não tem nem como.
Agora, em Relíquias da Morte, eu acho que não vai ter uma cena tão assim que vai ser melhor no filme, né?
É,
talvez o Harry Potter. Talvez o Harry Potter.
Ah, eu acho que é a batalha.
Ah, eu não sei. Eu acho que a batalha é uma coisa. Bem, eu não gosto da batalha, assim. O duelo entre o Voldemort e o Harry. Mas, assim, a batalha dentro de Hogwarts em si. Eu acho que, sei lá, vai ser meio normal.
Tipo, eu acho que batalha. É o final e tal, entendeu? Ele vencendo e tal. Acho que é o final, ele não vai fazer uma coisa meio. Ah, legal. Acho que essa é uma coisa bem.
Pô, e quando chegar a hora da batalha no filme, você já vai estar com aquele tipo, caramba. E aí você vai ver todo mundo morrendo, morrendo. Eu falei, caramba, tá acabando.
Nossa, é verdade.
Nossa,
né?
Eu vou estar chorando nessa hora, tipo, ele
caminhando lá pela floresta e você vai caminhando com tipo... ele. Tipo, não vai,
volta. Não, pausa. Imagina, começando o Relíquias da Morte, parte 2, você fala, esse é o último momento.
Nossa, nem fala. O epílogo, mano. Tipo, me acabando.
Nossa, o epílogo vai ser aquele negócio assim de, sei lá.
O trio indo embora assim, adulto, tipo, abraçado, com o trem assim passando.
Ai, nossa, pô.
Ali já tá chorando já.
Ô gente, o que vocês acharam da questão do beijo do Rony e da Hermione ser filme gravado na câmara secreta?
Achei legal. É, não sei como é que vai ser, mas achei legal.
Vocês acham que vai encaixar?
Os filmes são sempre focados assim no ponto de vista do Harry, né? Acho que pra eles darem mais ênfase assim na cena do beijo, eles quiseram criar um ambiente que estejam os dois sozinhos, entendeu? Sem Harry, assim, pra incomodar, pra dar mais impacto na cena, eu acho.
Ele vai ficar muito mais romântico, com certeza.
Ah, isso é verdade mesmo.
Que seja um beijão, né? Não que nem Harry e Gina.
Não, com certeza que não vai ser, sabe? Porque o do Harry e da Gina, tipo, a relação Harry e Gina começa no começo do sexto.
Começa no começo.
A relação deles começa no começo
nada,
do sexto
termina
filme
do nada.
E eles beijam na metade, é, né? Uma coisa de uma hora. Aí, agora, Relíquias da Morte é uma coisa de décadas, sabe?
Ah, sim, verdade.
Então.
Não, bem pensada. E o beijo do Harry da Gina no começo, será que vai ter?
Não sei.
É, mas se tiver, vai ficar solto assim aquela coisa. Vai ficar meio sem sentido, acho.
Que é o que tem em Língua do Príncipe, por exemplo. Porque em Língua do Príncipe tem umas coisas muito soltas.
É, nada a ver pra quem só vê o tipo.
Sem sentido vai ser. Oi, quem é você? Oi, meu nome é Gui. Oi, Gui, quem é você? Sou irmão do Rony.
Oi, eu sou o primeiro-ministro. Primeiro mais curtinho. Tipo, oi, eu sou a Muriel. Oi, eu sou a Batilda. Tipo, a Batilda parece só em Pedra Filosofal.
Vamos combinar que isso não é de hoje, né? Em todos os filmes acontece a mesma coisa. Tá? Na pessoa X, ninguém explica quem é. Tipo, é igual na Ordem das Fênix. A senhora Fig aparece do nada, ninguém entende quem é a velha.
Tipo, senhora Fig. Eu não pensei que era Magana, agora.
É, não guarde a varinha, Harry. Eles podem voltar. Tipo,
quem que é você? O que você tá fazendo aí? Sabe? Não é de hoje que isso acontece.
Me disseram que você é inteligente. É, e no filme ficou como se o Dumbledore tivesse mandado ela lá só depois que o Cedrico morreu, né?
É, realmente.
Tinha essa pedra no total.
Realmente.
Ela tava descendo, cuidando dela.
E eu achava que ela ia ser uma velhinha meio, sei lá, coroca, e ela é mó, tipo... Aquelas
roupas,
mas rock and roll, mano. E colocaram uma roupa muito idiota nela, sabe? A Aline tá destruindo o quarto dela. Colocaram uma roupa...
É a emoção com o Epi, mano.
Colocaram uma roupa muito idiota nela. Se não me engano, ela usa uma touca, não sei, na cabeça, não lembro.
Mas eu mamo de rir quando ela fala. Descreva. Ah, um era meio gordo, outro era magro. Aí
os... é engraçado quando ela levanta a mão. Quem é a favor da inocência, não sei o que. Ela pega, levanta a mão e dá uma costadinha.
Ela fica...
Ai, como sempre, ali na frente. Você, senhor, galera.
Opa. Pra terminar o podcast...
Ah, tá bom.
Calma. Vocês vão ver os e-mails que eu esqueci de colocar logo no começo. Mas foi eu e o Diego, foram vários e-mails. Dessa vez teve vários mesmo. Mas a gente respondeu acho que 8, né, Verão?
É, foram... Não, menos. Foram uns 4 e-mails, 5 e-mails.
Uns 4, 5, é.
Tá, tudo bem. E sobre... foi mais sobre Relíquias da Morte, né?
É, sobre Relíquias da Morte. Hã?
Não, foi, acho que sim.
Todos foram, acho.
Foram, acho que teve alguns aqui. É, a atuação sobre o Enigma do Príncipe da Morte foi.
Tá, beleza. Então vocês confiram aí, daqui a pouco a gente vai. E aqui pra gente responder os nossos e-mails, tá eu, Gustavo, a Verônica.
Oi.
E o Diego.
Opa.
Nós recebemos vários e-mails aqui, mas a gente pegou só alguns só, que o nosso tempo é um pouquinho curto e tudo mais, mas se você quiser mandar o seu e-mail também, manda pra mim, gustavo@pluminense.com.br. É só, pode perguntar sobre qualquer coisa que a gente tenta responder. Bem, a Verônica vai ler as perguntas? A gente vai discutindo elas depois.
Bom, vamos lá então. A gente tem uma pergunta aqui da Letícia Parada, visitante. Ela gostaria de saber a nossa opinião a respeito da Fox quando ela aparece no final do Enigma do Príncipe. O que ela simboliza quando ela aparece lá no final do filme? E uma outra pergunta é por que eles cortaram o It's Over do Snape? Que ele fala lá no trailer, não sei se vocês se lembram.
Sim.
Bom, e aí, meninos, o que vocês acham?
Você quer começar, Gustavo?
Não, Diego.
Então, a Fox, ela simboliza, assim, que realmente a beleza de Hogwarts, como ele mesmo fala lá no final, que Hogwarts, ele nunca imaginava, nunca parou pra pensar que uma escola era bonita, e acho que pra dar um vislumbre final assim, pegaram ela pra justamente mostrar essa toda a beleza aí de Hogwarts. Uhum. Entendeu? Eu acho.
Nossa, o Fox é tão feio, fala um Fox.
Falcão, tá ligado?
Fox.
Você não olhou não falou Falcão? Não traduziu Falcão?
É, né? Depois de traduzir um monte de droga, mas tá, tudo bem.
Porque cortaram It's Over. Porque às vezes na edição é costume cortar coisas assim, cenas, e o It's Over acho que não combinou com a cena. Não combinou, porque ele devia falar depois que ele mata o Dumbledore, né?
Fala aí, Verônica, depois eu dou a minha opinião.
Eu ia falar do que o Diego comentou a respeito da Fox. E eu acho, eu concordo com o que ele disse, mas eu também queria acrescentar que é uma maneira deles mostrarem que Dumbledore não morreu, que ele ainda tá vivo, sabe? Porque a Fox era a ave do Dumbledore, era muito ligada a ele. Então, quer dizer que a gente ainda tem esperança de que ele vai voltar de uma maneira ou outra, que é o que vai acontecer no próximo filme, né? Que ele vai voltar em forma de pintura na parede, indiretamente, né? Então eu acho que é uma maneira de mostrar que a imagem do Dumbledore não, ainda não se foi, sabe?
Porque querendo ou não, ainda tem muita gente que só assiste o filme, né? E não...
É, sim.
Né? É, justo. É, acabei de soltar um spoiler aqui, gente, me desculpa.
A gente avisa na notícia, não tem coisa. É, eu acho que a Fox mostrou, assim, sei lá, que ele tava livre pra alguma coisa. Não só o Dumbledore, mas também a Fox, né? Yeah. Ela não ia ficar lá na gaiola da...
tem várias interpretações, né? É.
E o corte do Snape é que eu acho que, assim, a cena em si não precisava chegar e falar, acabou, sabe? Não tem, assim, o mínimo, sei lá, não
sei.
Sinal,
é.
Não tem
sentido
ter esse acabou.
Uhum.
Mas eu acho que
eles
gravaram mais pra colocar na divulgação, né? Não pra filme.
Ok. Bom, a gente tem também aqui a pergunta do Hugo Gabriel. Ele gostaria de saber se a Maggie Smith vai voltar pro filme do Relíquias da Morte.
Sim, não sei.
Não. Tipo, quando ela teve aquele. Quando a atriz teve aquele câncer da mama lá. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo, quando foram visitar ela no hospital, ela falou que ninguém, nem a doença,
ia conseguir derrubar ela e que ela tinha que terminar de gravar o filme, nem que seja pelos netos, filhos dela e tudo mais. Então, com certeza, ela tá de volta.
Dona Meg Smith é a McGonagall, pra quem não sabe.
Eu que traduzi essa entrevista, eu lembro que ela falou isso mesmo, que nenhuma doença vai derrubar e impedir que ela termine aí de gravar essa série.
Ah, sim, mas eu acho que na Premiere ela falou pro Danique Caldio, não sei, alguma coisa que ela realmente vai voltar. Mas também, com certeza, ela não tem motivos pra ela dar uma
de Emma Thompson
e não ir.
Quem mais? Agora é o Rafael Bruno. Ele perguntou o que a gente acha do epílogo que vai ter no final do filme. Se a gente não acha que vai ficar um final muito vago. E qual desfecho que a gente sugere pra saga?
Ah, eu acho que não vai ser nem um pouco vago. Eu acho aquilo uma parte ridícula, uma cagada da J.K., mas pra encerrar uma série, ficou muito legal. O que eu não gosto no epílogo é que, tipo, ficam muito felizes para sempre e aqueles filhos lá do Harry. Que
é algo umas severo. Coisas que ficaram mal explicadas também no epílogo.
Sim. Fica muito Disney. Mas pra encerrar Harry Potter, eu acho que não tem como ser melhor do que com o epílogo.
Eu acho também, vai dar um desfecho bem legal. Ao invés de ficar vago, como o nosso visitante, o Rafael, comentou, eu acho que, pelo contrário, vai concluir tudo que já
Realmente.
Foi dito. Vai amarrar com chave de ouro, tudo.
É, mostrando o trio, né? Começa com o trio e termina com o trio, sabe?
Uhum.
E tipo, o epílogo, assim, se for igual ao livro e no filme, assim, eu tenho certeza que no filme vai passar muito mais emoção aqui do que o livro passou. Então acho que pode ser até mil vezes melhor assim no cinema.
Ah, com certeza. Capaz de fazer um especial no final, os negócios
melhores. É, isso que eu penso também. Algo tipo mostrar os outros personagens também.
É, com certeza.
O que não pode no livro, né? O que não mostrou, aliás.
E que mais? Deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar uma coisinha antes da gente mudar da pergunta. Eu ia perguntar se vocês acham que essa maquiagem aí que eles vão fazer, estilo Benjamin Button, vai ficar legal. O que vocês estão pensando disso?
Começa, Gustavo.
Não, pode.
Então, tipo, se for que 19 anos assim, tipo, de que nem a idade que eles têm, de 17 vai ficar pra 36, né? O que muda geralmente, assim, cresce a pessoa, tem um rosto mais velho, então acho que até os efeitos não vão ser tão pesados, assim, sabe? Vai ser mais, assim, posicionamento de câmera, e eles vão ter que criar uma ansiedade pra mostrar isso. Por isso que acho que vai ter toda essa expectativa, mas vai ficar bom, assim, dependendo deles, né? Dos atores.
Não é só questão de maquiagem, né?
É, tem que saber interpretar alguém mais velho, né?
Uhum. Quer falar alguma coisa, Gustavo?
Ah, acho que o Thiago falou tudo, né?
Uhum. Aí okay.
Tem aqui a Tatiana Ribeiro. Uma pergunta bem grandona aqui.
Não, a Tatiana Ribeiro, ela perguntou. Na verdade, é uma pergunta bem grandona dela, assim. Basicamente, relacionando a questão da varinha das varinhas, como que aconteceu, porque ela era do Draco, como é que ficou essa história, e também da questão da capa da invisibilidade. Se a capa é uma herança da família do Harry e tudo mais.
Tá. Vamos pensar. Capa da invisibilidade. Varinha das varinhas. Você quer começar, Verena?
Então, eu ia comentar que, assim, a gente até estava falando sobre isso antes, que a varinha das varinhas, bom, foi o que eu entendi, pelo menos, porque eu acho que essa parte no livro ficou meio aquém, assim, ficou pro leitor entender, né? Mas o que eu acho é o seguinte, quando o Draco, no sexto filme, no sexto livro, né, ele desarma o Dumbledore para poder matá-lo, ele automaticamente é o dono da varinha das varinhas.
É isso que fica explicado em Relíquias da Morte.
Foi o que, assim, eu entendi, porque ele desarmando o Dumbledore, ele passa a ser o dono da varinha das varinhas. Aí o que acontece? Dumbledore morre, ele é enterrado junto com a sua varinha, só que simbolicamente quem é o dono é o Draco. E a varinha do Draco é a varinha das varinhas, porque foi ele que desarmou o Dumbledore, né? Uhum. Então, aí, o que acontece? O Voldemort vai lá, viola o túmulo do Dumbledore, pega a varinha das varinhas e acha que tá abafando, porque tá com a varinha do Dumbledore. Só que, na verdade, quem é o dono é o Draco. E aí, o Harry, naquela hora que ele desarma o Draco e pega a varinha do Draco, o Harry automaticamente vira o senhor das varinhas.
Sim.
E aí, conclusão, o Voldemort não pode... combater o Harry no final do filme, no livro, né, no caso. Sim. E aí ele acaba pegando a varinha pra ele no final. Então, para mim, foi isso, né? Não sei.
O que aconteceu, eu acho que ficou mais confuso, é que você acha que é o Snape, né? Porque o Snape mata o Dumbledore. Aí, só que aí você chega lá e o Draco pega e fala assim. O Harry fala assim, é o Draco. Só, aí você fala, nossa, é verdade. Só que, tipo, foi uma coisa muito assim, que você nem prestou atenção, sabe? O Draco chegou lá no Expelliarmus. Pra quem não sabe, a cronologia é assim. O Draco dá um Expelliarmus, o Dumbledore, antes de morrer. Aí vai lá o Snape e mata. Mas o Snape não fica com a varinha, que fica é o Draco. Aí logo depois, o Harry desarma o Draco na Mansão Malfoy. E o Voldemort acha que o Snape, que é o detentor da varinha. Aí o Voldemort mata o Snape, achando que o Voldemort vai virar o dono da varinha, só que na verdade é o Harry.
Isso, exatamente.
É isso, essa confusão que... Então fica uma coisa muito... um labirinto, sabe?
Fica uma bagunça, né? Porque tanto o leitor quanto o Voldemort acham que quem é o dono das varinhas, o detentor lá, é o Snape, né? Porque foi ele que matou.
No livro eu achei muito confuso. Pode ser que no filme...
Expliquem melhor.
Eles facilitem. Tanto é que no graças a Deus, o David Yates não cortou fazendo o Draco fazendo o Expelliarmus na torre, né?
Ah, é verdade. Que aí já ia...
Senão já ia ter ferrado o filme inteiro, né?
Enfim, né? Como vários detalhes que ficaram à parte, né? Mas...
Realmente.
E você, Gustavo, agora o que você acha da questão da capa da invisibilidade que ela comentou? Se é uma herança da família do Harry ou não?
É, realmente. Pelo que a Hermione, se eu não me engano, detalha pro Harry, é que dessas pessoas... Que... os contos dos três irmãos, né? Um dos três irmãos passou a capa pro filho, o filho foi passando. Então, esse irmão que tinha capa era um antepassado da família Potter. E foi passando, chegou no James. O James, Thiago, tanto faz. E o Thiago, né, chegou na
Dumbledore.
Época, que o Dumbledore começou a querer caçar Relíquias da Morte junto com o Grindelwald, se não me engano.
Sim.
Eles foram juntos caçar?
É, o Dumbledore teve uma época meio dark, né?
Meio boiola.
É, também. Ele procurava Relíquias da Morte. Ele e o Grindelwald queria Relíquias da Morte. Caçar mais Relíquias da Morte. Ele achou o anel. Não, ele achou o anel? Não, ele achou a varinha. Eles estavam procurando o anel ainda. E a capa de invisibilidade, ele viu a do James, né? E queria analisar. Aí faltava a pedra que ele achou no sexto, quinto ano, não sei. Sexto. Aí ele achou, enquanto ele estava analisando a capa, o James morre. A morte encontra ele, eu não sei. E aí o Dumbledore dá pro Harry, né? Que tem que ser passado de família em família. Então eu acho mesmo que é uma herança.
Bem, até porque, como é comentado no livro, a capa do Harry tem propriedades que muitas capas da invisibilidade não têm. Assim. Ela não fica opaca ao longo do tempo, ela é resistente, ela é bem diferente, bem especial das outras capas que se encontram por aí. Então, eu acho que ela é única e é a que foi usada pelos irmãos Peverell há muito tempo atrás.
Sim.
Bom... Agora a gente tem aqui a última pergunta, né? A última pergunta,
sim,
né?
É do Pedro.
É, do Pedro Joffili, não sei.
Sim.
E eu vou direcionar essa pergunta pro Diego, que tá meio quietinho aí no...
Opa, toma aí.
Bom, ele disse que acompanhou o Clumense e a comunidade dos ansiosos, e ele queria saber se na cena do Gringotts, que vai ter... aquela, não sei se você se lembra, aquela cena que eles tomam poção polissuco para entrar no cofre da Bellatrix e tudo mais. Se a Emma Watson vai participar dessa cena, como é que vai ser, se eles vão continuar, ela vai continuar gravando e tudo mais.
Então, quando eles gravaram a cena do Chalé das Conchas, que no caso era eles se teletransportando lá junto com o Duende, né? Para gravar lá o. Já para ir para Gringotts direto, ela já estava como Bellatrix, né? No caso, com a Helena Bonham Carter. Eu acho que na cena de Gringotts, o que acontece? Vai ter a Helena, normal, e quando eles estão fugindo, que o dragão vai explodir, tudo lá que explode, o que vai acontecer? Durante que eles estão fugindo, a Bellatrix já vai se transformar em Emma de novo, em caso da Hermione, E no Voo do Dragão já vai estar o trio normal, sem a Bellatrix, que assim seria muito.
É.
Já não seria legal.
Já teria passado em vez da polícia faz tempo, já.
Ah, certeza.
Não, e tipo, a cena do dragão, acho que é uma das mais, vai ser tipo, uma das bonitas da série, assim, mas tem que estar o trio, né? Não os dois e a
É,
Bellatrix.
sim, realmente.
Ah,
Mas,
então.
a Emma parou de filmar, né? Mas não significa que a Emma parando, as cenas acabaram, não. Então, o que que aconteceu? Nós temos uma informação exclusiva aqui no podcast que a Emma, o Watson já filmou as cenas antes e depois da, do, do, de Gringotts. Ela já filmou isso já. Mas não filmou o que acontece dentro do banco. Por quê? Não vai ser a Emma Watson. Ela na faculdade ou não estando, não seria ela que gravaria. Seria a
Seria
Helena
a
Bonham
Helena.
Carter.
É.
Então, de qualquer forma, ela já fez a parte dela. A Helena, não sabemos se ela já filmou isso ainda. Provavelmente não.
Tá aí.
Então tá, até mais. Tchau, tchau. Agora que vocês já viram os e-mails, vamos dar tchau pra vocês. É, triste, não.
É um pouco.
Mas o Diego antes vai fazer a imitação e a Verônica vai contar suas mega piadas engraçadas que ninguém entende. Quem
Pessoal,
nunca?
pessoal, vou
Diz
fazer.
nos comentários que o pessoal falou que são vocês que me
Não,
entendem.
como assim? Ó, quer ver no blog que comentaram hoje a Mari, que participou do terceiro podcast, eu acho, ou do quarto, não sei. Aliás, acho que esse aqui já é o sexto podcast. Nem eu lembro mais. Como é que minha internet tá meio devagar? Vamos esperar.
O que ela comentou?
Calma aí. Calma aí, tá abrindo. É, tipo, o site fica fora do ar, né? Esperando mesmo. Ah, enfim, com o Gustavo, o Diego, a Verônica, que conta as piadas que eu não entendo. O podcast será ótimo. Bem, então vamos lá, Diego, faz essa imitação aí do dia, do mês.
Hoje é o mês de setembro. Hoje eu vou imitar a diferença do Dumbledore do Richard Harris em inglês com o Dumbledore do Michael Gambon, falando aquela frase lá do são nossas escolhas que definem quem realmente somos, muito mais que nossas habilidades. Vamos lá. Primeiro, Richard Harris. Harry! Harry Joyce! To defend who we are. Much more.
Calma, calma, calma. A Aline tava parecendo mais o Richard Harris que você, que é a tua maior. A Aline tava morrendo. Nossa, é o cachorro. Aê! Só eu que bati palma, nossa. Tipo, meia hora batendo palma. E você, Verônica?
Ah, chegou minha vez? Ai, ai. Vocês vão querer que eu conte uma piada?
Hã?
Ó, essa daí, se vocês me entenderem, eu vou me aposentar, hein? Ó.
Já se prepara, já. Não.
É uma piada que a minha coleguinha me contou. É assim, estavam dois. Pode contar? Estavam dois bolos brincando de esconde-esconde, né? Aí um bolo foi se esconder, aí o outro foi procurar. Aí ele pegou o bolo que estava procurando, abriu a porta do forno. Adivinha que o bolo disse?
O quê?
Afô!
Entendi. Aí, calma. Eu achei um blog aqui, ó. Gente, é pornográfico isso, tá? Crianças vão. Tampem os ouvidos. É, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos ver. Tá. Posso pegar a sua varinha emprestada? Preciso praticar meu girar e sacudir. Essa é boa, essa é boa. Não, essa é muito feia.
Você, ó, essa aqui, você disse vingar de um leviosa porque você me fez subir.
Eu tenho isso, Verônica. Quer ir na casa dos gritos? A gente podia dar uns gritos também. Coisa feia, gente.
Sabe, Aline, quando eu disse axi gostosa, não achei que fosse funcionar.
Acho que você daria uma boa jogadora de quadribol. Quer andar na minha vassoura?
Você pode ser minha horcrux esta noite para que eu possa lhe dar um pedaço da minha alma.
É, chega, deu.
Chega, acabou. Opa!
Ó, coloca uma música dessa hora aí, entendeu?
É, que vai até o óbvio, só. Não, tá. Tá bom, então, gente. Obrigado por aguentar a gente até o final. Tenha um bom final de semana, uma boa semana, não sei. Tchau, gente.
Falou, beijo.
Tchau, tchau.
O Daniel da pizzaria pôr de sol.
Nossa, eu vou cortar isso.
Acabou.